Aqui é uma pessoa que tem medo da noite. E desde a infância, ela carrega consigo esse temor. Nós podemos ver a noite de várias maneiras, não? Depende da nossa interpretação e da nossa polarização com ela. Para alguns, a noite simboliza um recolhimento profundo, uma oportunidade de recolhimento profundo, porque a luz do sol, a claridade, não nos tira para fora de nós. Então, à noite, nós temos a possibilidade de não ser atraídos para fora pela luz, mas de nos recolhermos. Então, para alguns, a noite simboliza esse recolhimento, essa oportunidade de estar no seu ponto mais profundo. E para outros, a noite significa ausência de luz. Então esses podem temer alguma coisa. Mas é só pensar nos outros aspectos da noite que talvez isto possa ser curado. Pense na noite como uma possibilidade de você estar no seu profundo, seu eu mais profundo, e lá aprender muitas coisas. E uma pessoa diz que algumas crianças e dois adultos viram no sol um coração e dentro desse coração a imagem da Mãe do Mundo. Sempre que o Eu Superior tem uma oportunidade, nos manda uma mensagem. Sempre que nós estamos atentos ou quando nós estamos despreocupados das coisas inúteis, das coisas supérfluas, um momento em que a gente esteja um pouco desligado das coisas deste mundo. Então, nesses raros momentos, o Eu Superior manda uma mensagem. Essa mensagem tanto pode vir como uma intuição, como uma ideia, como uma ajuda especial, como pode ser por uma coisa que o Eu Superior possa armar ou possa chamar a nossa atenção para ela. Então, no momento em que as pessoas estavam mais alinhadas, o Eu Superior lhes mandou algum impulso. E elas então viram no sol aquilo que era a representação daquele impulso. Porque o sol tem muita ligação conosco, como sabemos, não só pelas razões que se sabe, mas também pela nossa origem. Uma parte da nossa origem é solar, veio de lá. De forma que nós temos muita ligação com o sol, ligação interna e superior com o sol. Então, o sol para nós é um espelho também, e o Eu Superior muitas vezes usa o sol, isto é, prepara a nossa visão para vermos coisas no sol, por exemplo. E o que fazer quando a nossa consciência rapidamente se amplia, diz uma pessoa, mas o nosso corpo físico e o nosso corpo etérico não acompanha? Então, a consciência é mesmo muito mais rápida do que os corpos, não há comparação. Então a sua consciência pode se ampliar, mas os corpos precisam de um tempo. Há certas coisas que o etérico físico, na mesma encarnação, não tem condições de acompanhar. Precisa fazer um outro corpo para acompanhar a consciência. Mas sempre tem também um trabalho no corpo. É que esse trabalho no corpo é inconsciente. Nós não podemos acompanhar porque não conhecemos esses lados sutis do nosso corpo. Então, geralmente não acompanhamos, mas sempre o corpo também recebe o reflexo do trabalho na consciência, mesmo que aparentemente ele não mude. Ele pode, por exemplo, se tornar um pouco mais sutil nas suas células, principalmente no corpo etérico. Mas os corpos levam mesmo mais tempo. E nós também podemos ter algum karma físico que precise ser cumprido. Então a consciência se amplia, a consciência evolui, mas o karma físico deve se cumprir. E a menos que a consciência encontre um meio de compensar este karma físico, karma físico tem que se cumprir. Agora, certas mudanças de consciência mudam o nosso karma. Mas aí precisa que a consciência faça isto. E uma pessoa está vendo a água terminar lá no seu sítio. A mina d'água secou e o poço também está secando. E o que que ela faz? Então, a relação da humanidade com a água, como vocês sabem, é uma relação muito tumultuada. E a humanidade usa a água de uma forma selvagem. E não sabe lidar com a água, não sabe o que a água vale. Vê os aspectos externos úteis da água, mas a humanidade realmente não conhece a água, a não ser em algumas exceções. E a água, ela é uma grande entidade. É uma grande entidade que está por trás desse elemento físico. Então você procura fazer um contato com essa entidade. Procura fazer um contato com a entidade água, com isto que está além desta água física, e procure se harmonizar com isto. Procure se ofertar para compensar o que o homem faz com a água. Mas aí precisa que você tome consciência disso, não? E que também use a água de uma forma especial. E aqui o grupo de acolhimento e atendimento tem algumas perguntas. Pergunto: como podemos integrar o trabalho dos nutrientes alimentares com o processo interno de cada um de nós? Bem, isto indiretamente está muito ligado, e fisicamente também, porque as proteínas, em geral, são a estrutura das nossas células físicas. Mas proteínas animais trazem em si os componentes do reino animal. De forma que nós precisamos, sim, de proteínas. Mas temos vários tipos de proteínas, como sabemos. As proteínas animais trazem em si o temperamento dos animais, o comportamento deles, as tendências deles, enfim, é uma influência que entra no nosso corpo. É uma influência do reino animal direta que passa a fazer parte das nossas células. E com isto, o nosso cérebro deixa de captar certas coisas que poderia captar, porque as células são feitas de uma proteína não tão sutil. Então o cérebro não capta o que poderia. A compreensão diminui. Mesmo aqueles que usam proteína animal não imaginam o que eles seriam se não usassem. Eles se consideram bem, acham que compreendem o suficiente, acham que o cérebro funciona a contento, mas eles não sabem como funcionaria se eles não ingerissem esse tipo de proteína. Então, alimentação tem sim a ver com o nosso processo interno. E a outra pergunta é: qual é o impulso que os medicamentos e os alimentos sintéticos podem nos dar? Qual é o impulso? Se nós ingerirmos alimentos em menor quantidade, nós podemos dar menos trabalho e menos tarefas para o nosso corpo físico. E se diminui a quantidade de alimentos, claro, sem prejudicar a parte energética, não? Mas aí o nosso corpo vai poder despender menos energia em digestão. Se vocês observarem, o que vocês defecam é uma quantidade enorme. E uma grande parte daquilo o corpo está eliminando, porque não precisa daquilo, ou porque já tem o suficiente. De forma que os alimentos sintéticos podem sim ajudar o corpo a trabalhar menos e eventualmente dedicar a sua atenção a outras coisas, a outras evoluções. Nosso corpo físico, num certo sentido, é bastante evoluído. Mas este corpo físico pode se tornar mais sutil, pode se tornar mais afinado com certas energias, pode estar mais coligado com forças universais, mais sutis. E se ele puder colocar a atenção nisto, para ele é muito mais evolutivo do que ele ficar, por exemplo, horas e horas fazendo uma digestão. Quantas horas por dia o corpo se ocupa de fazer digestão? Se ele ocupasse menos horas com isso, menos tempo com isso, eventualmente, se a consciência estivesse trabalhada, poderia passar a ele uma orientação especial. E o corpo podia, eventualmente, em vez de ficar com a consciência na digestão tanto tempo, colocaria sua consciência em outros pontos, colocaria sua consciência em outros níveis ou em outras questões, principalmente se a mente e o cérebro estão sendo trabalhados no mesmo sentido. De forma que os alimentos sintéticos são muito importantes para quem está trabalhando isto, para quem tem a consciência da repercussão que eles podem ter. E a outra pergunta é se os medicamentos, alimentos, foram elaborados em função da rede de serviço. E qual é o caminho atual da rede de serviço? Bem, a rede de serviço tem também uma função educativa, não? Rede de serviço não é só para distribuir alimentos ou tratamentos de saúde, mas a rede de serviço também tem outras tarefas, não? A rede de serviço tem uma tarefa educativa. E esta tarefa educativa está presente, mas pode se ampliar. Como, por exemplo, no produzir alimentos, no distribuir alimentos, poderia acrescentar a isto a parte educacional do alimento, educar as pessoas em como se alimentar, etc. Ter mesmo um processo educacional e também ter aí um processo educacional com respeito aos centros etéricos das pessoas, do consciente direito e tudo isto. Que é para a rede de serviço não ficar só no plano material. Para a rede de serviço não ficar só no nível social, no sentido material do termo. Que está muito bem organizada neste sentido, mas teria que desenvolver o seu lado educativo. E isto fica em aberto, porque isto é um desafio, é um desenvolvimento, inclusive dos membros da rede de serviço, inclusive dos grupos, não, que fazem parte da rede de serviço. Por exemplo, nós estamos estudando esses dias, não, que a mulher deve encontrar o seu ponto de desenvolvimento interior, para que a partir deste ponto ela comece a manifestar de forma mais pura e de forma mais assumida a energia feminina. Então, isto é um programa educativo para a Casa Luz da Colina que seria muito importante fazer. Cada mulher que se aproxima da Casa Luz da Colina, cada ser feminino que se aproxima, ser um colaborador deste desenvolvimento da mulher. Porque a mulher, em geral, ainda é tímida. A mulher ainda é neutra em certos momentos. Ou a mulher é feminista. Mas ela realmente não ocupou o seu lugar, o seu novo lugar, porque o planeta está mudando a sua polaridade. O planeta está passando da polaridade masculina para a polaridade feminina. Planeta Terra. Os planetas também têm polaridade que se alternam. Nós também alternamos o desenvolvimento da nossa polaridade de uma encarnação para outra. Numa encarnação nós nascemos homens, em outra encarnação podemos nascer mulheres e vice-versa. Podemos ter algumas encarnações como homem, depois uma feminina, ter várias encarnações femininas, depois uma masculina, então a gente alterna. Agora, o planeta não precisa reencarnar para fazer isto. A polaridade feminina e a masculina do planeta se alternam em ciclos. E a gente vem de um ciclo longuíssimo de polaridade masculina. E essa polaridade masculina foi muito forte e, desta forma, a situação da mulher foi uma situação de mais timidez. Agora está mudando a polaridade e a mulher deve ocupar o seu lugar correto, que não é ser tímida, não é ficar neutra e nem ter que fazer feminismo. O que quer dizer fazer feminismo? Todos nós, não é? Somos masculinos e femininos, temos as duas polaridades. Então a mulher tem que ocupar o seu lugar, é desenvolvendo a sua intuição, porque a polaridade feminina é essencialmente intuitiva. E as mulheres não usam como poderiam usar a sua intuição. As mulheres, ao invés de... Foi assim até agora, não? As mulheres, ao invés de apelar para o seu mundo intuitivo, queriam fazer como os homens. Pensar, raciocinar, elucubrar, argumentar. Isso é coisa de homem. Isso é característica de homem. Mulher não é para isso. Mulher não precisa pensar tanto para dizer uma coisa real. Então a mulher precisa assumir esse papel, essa função de trazer a intuição, de manifestar a intuição. Claro que as mulheres, quando são mães, quando são donas de casa, quando são objetos dos homens de prazer, ocupam muito tempo com isto. Ocupam muito tempo, empregam muita energia, gastam muita energia. Então, sendo objeto de prazer para o homem, sendo dona de casa, tendo que criar os filhos, tendo que arrumar casa, tendo que trabalhar, tendo que ganhar dinheiro, a sua verdadeira função deixa de fazer. Não são todas as mulheres que vieram para essas coisas. As mulheres todas não vieram para isto. Cada mulher veio para uma coisa. Agora, todas vieram para intuir, todas vieram para representar a intuição. Então a mulher tem que encontrar o seu lugar. E nessas coisas não tem gente pobre, nem gente rica, nem gente do povo. A intuição é um nível, está para com todos isto. Então a Casa Luz da Colina teria que receber as mulheres como hoje se deve receber as mulheres. Não como mão de obra, não como mães, não como esposas, não como donas de casa, não como estudantes, receber as mulheres como portadoras de intuição. E aí dar campo para esta intuição se manifestar, dar campo, apresenta questões para as mulheres. Apresenta as questões, apresenta os problemas, apresenta as facilidades, porque aí com a intuição elas vão desenvolver muito essas facilidades, e apresenta as dificuldades para elas também intuitivamente resolverem. Isto depende também do ponto interno da pessoa, do ser, da mulher. Mas se a Casa Luz da Colina estimula a atenção da mulher para o seu ser interior, para o seu núcleo interno de consciência, as mulheres começam a manifestar a intuição. Em vez de ficarem discutindo uma coisa, fazendo muitas reuniões para uma coisa, estudando, elaborando, entre mulheres, isto são mulheres que não se encontraram, porque as mulheres ligam e pá, está aqui a solução. Esse é o papel da mulher. Então, isto precisa ser cuidado. Isto precisa ser, lá na Casa Luz da Colina, realmente o trabalho central. Agora, nisso desenvolvida, esta intuição sendo desenvolvida, aí a mulher vai encontrando dentro de si uma evolução desta fertilidade feminina procriativa, que ela é muito fértil nisso. E ela vai encontrando o desenvolvimento disto, e a mulher vai nos mostrando o que é a fertilidade espiritual. Isto é muito diferente no homem. Um homem aprende uma coisa, um homem desenvolve uma coisa, e ele fica um tempo desenvolvendo isso, ele é mais estável, ele é mais coligado com isto. A mulher é mais fértil. A mulher descobre um ponto, já está descobrindo outro, está descobrindo outro, está descobrindo outro. De forma que você colocar uma mulher numa rotina é um crime. Porque ela pode, ela tem condições dentro dela de desenvolver aquela rotina, de transformar aquela rotina. Diferente do homem isto, hein? Diferente da polaridade masculina. Eu não estou falando mal dos homens e bem das mulheres. Estamos dizendo coisas que são fatos. Agora, um homem está num processo, numa tarefa, e até que ele mostre uma coisa nova naquela tarefa, passa muito tempo. A mulher tem que se conter para não estar apresentando toda hora ideias, intuições e coisas. Isto é um grande desafio para todos. Para as mulheres, principalmente, né? Porque estão acostumadas a ir na mesma escola dos homens, né? Esta civilização ensina tudo para todos, como se todos fossem homens. Que vem da polaridade masculina, tudo isso que está aí foi armado na polaridade masculina. Então ensina a todos como se fossem homens. Isto é um desafio, os homens reconhecerem isto e os homens aprenderem a tratar as mulheres. Porque tratam as mulheres como objetos, tratam as mulheres como coisas úteis, né? Ou tratam as mulheres como mão de obra, como serviço. Sem saber que ali tem uma intuição talvez muito mais em potencial do que a dele. Porque ele tem outras coisas a desenvolver que a mulher não tem tanto. Agora, nós temos coisas das duas polaridades. Então ninguém precisa ficar frustrado porque não nasceu mulher. Porque nós temos as duas polaridades e podemos jogar com elas. Podemos usá-las, podemos desenvolvê-las, podemos apelar para uma que esteja ausente. Enfim, nós podemos lidar com isto bastante. Vocês sabem que aquele livro Hora de Crescer Interiormente, que foi um dos primeiros livros escritos e que ainda não foi lido direito até hoje, porque todos esses pontos estão lá dentro. Mas a gente nunca ouve falar muito nesses pontos, quer dizer, esses pontos não estão ainda, não transpiraram ainda o suficiente. É um livro que, se vocês relerem, vocês vão encontrar isto lá dentro, de uma certa forma, talvez atual para agora, para vocês. Este é um grande desafio para todos. Bem, vocês veem que para manifestar a mensagem espiritual para toda esta época, usou-se mulheres. Vocês veem que usou-se Alice Bailey, usou-se Blavatsky, usou-se Helena Harris, e que não eram como homens que também manifestaram, porque os homens manifestavam mentalmente, culturalmente, complicadamente, não? Estas mulheres não. Estas mulheres diziam coisas que até os cientistas ficavam de boca aberta. Diz, como é que elas chegaram nisto? Elas não chegaram sozinhas. Elas foram usadas como canal, intuitivas como eram, não? Foram usadas como canal para expressar certas coisas. E mesmo assim, um dos membros da hierarquia, que usou a Blavatsky, que usou a Bailey, por exemplo, não? Disse que se a Bailey estivesse um pouco mais desenvolvida, que podia ter canalizado mais. De forma que nós temos muito o que desenvolver. A polaridade feminina tem muito o que desenvolver. E outras se prepararam. Uma não estava tão preparada como estas, não, como Maria Montessori. Essa estava se preparando, era um preparatório, mas vê-se quanto contribuiu, quantas coisas manifestou, não? Enfim, nós temos muitos exemplos nesta época de que isto é assim. E a Casa Luz da Colina pode tirar experiências desses fatos todos. Agora, com respeito à saúde, não? Nós temos aqui sugerido que se cuide muito do sono, que é muito importante tratar da saúde, não? Em momentos como este. Em momentos como este, porque estão se aproximando certas datas em que a atmosfera do planeta, atmosfera não só a física, que já se vê como está, mas a atmosfera psíquica também do planeta, estará muito especialmente saturada e acumulada. Então, nós estamos avisados que isto está acontecendo, né? E daqui a pouco nós vamos olhar para o céu e ver e identificar verdadeiras nuvens de fumaça, de pó, de sujeira, de intoxicação. Falta muito pouco para isso ficar entre vocês e o que vocês estão vendo. De forma que o que estava estabelecido como ordem, divisão e tudo, isto tudo está em transformação, isto tudo está em mudança. E nós teríamos que acompanhar isto. Não há uma preparação para isto no plano físico, não há uma escola para nos preparar para tudo isso que está chegando. Não há uma escola para isso. Mas, durante o sono, nós somos sim ensinados, nós somos sim instruídos. Durante o sono profundo, durante o sono profundo, durante esse sono que nós chamamos de inconsciente. Porque, por exemplo, quando nós estamos estudando e evoluindo espiritualmente, isto influi beneficamente sobre todo o nosso corpo. Mas existem partes, e existe até um órgão do nosso corpo, que não se presta para este tipo de cura e de desenvolvimento. Tem partes do nosso corpo que não reagem positivamente a todo esse trabalho que você faz. E que essas partes do corpo só se refazem e só seguem uma linha evolutiva e uma linha saudável quando ele está em repouso. Quando ele está em repouso. E enquanto você está no corpo, com a sua consciência, o corpo não está em repouso. Mesmo que o corpo esteja deitado, mas você está no corpo consciente, ele não está em repouso total. Para ele entrar em repouso total, precisa que você saia do corpo. Então você precisa dormir realmente. Você precisa cuidar do sono, porque o seu corpo precisa de repouso. O seu corpo hoje, com tudo aquilo que está acontecendo e que está para acontecer, este corpo vai precisar estar muito mais repousado. Esse repouso normal que se dá para o corpo não é suficiente para o corpo ficar equilibrado e ficar bem com o que vem aí. De forma que é preciso um repouso verdadeiro para o corpo. É preciso que a gente saia realmente do corpo. E a forma para nós fazermos isso é a gente valorizar a vida de sono. É a gente reconhecer o que é a vida de sono, é a gente reconhecer que não só precisa dormir por tantas questões, mas que precisa deixar o corpo repousar, precisa deixar o corpo livre. Então precisa cuidar disto. E à medida que nós fazemos isto evolutivamente, a nossa vida no sono e tudo aquilo que acontece para nós no sono vai evoluindo. Por exemplo, uma coisa que não sei se a medicina descobriu ou descobriu e não diz, é que todos os remédios que existem são prejudiciais ao coração. Coração é incompatível com remédio. Então, como é que você cuida do coração, se o coração precisa de cuidado? Bem, para um coração precisar de cuidados, precisa que você já tenha pintado e bordado, né? Em vidas passadas. Precisa que você já tenha feito de tudo para um coração precisar de cuidados. Porque o coração é o símbolo da vida no corpo físico. Não devia precisar de nada, porque ele simboliza a vida. E para o coração, qualquer remédio é negativo. Ele pode aceitar. Mas para o coração não se dá remédio. Então, como é que se trata do coração? Você trata do coração é você estando internamente coligado com o sol. Então isto é uma experiência que se pode ir fazendo enquanto não se está doente do coração. Use o seu coração e procure conhecer o seu coração, procure fazer a união com o sol e veja o que o seu coração lhe diz. O que o seu coração começa a dizer. Agora, se você a essa altura já precisa de remédio, você veja como faz isto, não, mas não deixe de fazer o trabalho de ligação com esses planos superiores, com esses níveis superiores, e que do ponto de vista cardíaco é com o sol. É com o sol mesmo como astrofísico. E tudo isso são coisas que se pode colocar na nossa educação, não é? Colocar no nosso dia a dia. Enfim, nós termos como tarefa cuidar de tudo isto. E não termos como tarefa só as coisas externas, só as coisas práticas, só as coisas utilitárias, porque há muitas outras tarefas que nós teríamos que cuidar. E a Casa Luz da Colina tem um setor saúde e cura, por exemplo, que não deve ser um setor saúde e cura como os da medicina normal, senão não precisava fazer a Casa Luz da Colina. Ali precisa de um setor saúde e cura que realmente aborde outras questões da saúde, outras questões da cura, que reflitam na vida física das pessoas, que reflitam no tratamento das pessoas. Porque a figueira, como já vimos, à medida que a Casa Luz da Colina se apresenta como realidade, a figueira pode ir se recolhendo destas coisas e cuidar da tarefa dela, que não é fazer remédio nem dar remédio. A tarefa da figueira é a cura interior. Mas para a figueira poder lidar com a cura espiritual prioritariamente, conscientemente, para que na vida da figueira esteja evidente o processo de cura espiritual, para que as pessoas nos olhem e vejam que nós estamos sendo curados espiritualmente, isto que é cura espiritual, que a gente se cure, que isto aconteça em todos. Então, a figueira deve cuidar é disto. Então, toda a parte de saúde, do plano físico, do plano mental, do plano emocional, do plano psíquico, toda essa parte de saúde, isto tudo é lá com a Casa Luz da Colina. De forma que lá tem um campo que já está se apresentando, já está se mostrando, mas que ainda é também inédito. E aquela casa tem o dom de fazer estas coisas. Aquela casa tem este dom. E se aquela casa ficar limitada a distribuir sopa, a fazer curativo, a varrer chão, se ficar limitada a isso, que são coisas muito importantes também, fazem parte de tudo. Mas se ficar limitado a isso, o dom daquela casa não vai se manifestar. O dom daquela casa não vai se mostrar, não vai acontecer. E isto vai, num certo sentido, manter figueira lidando com certas coisas que seriam da Casa Luz da Colina. A Casa Luz da Colina desenvolvendo, ela também vai acolher pessoas adequadas para estas coisas. E figueira vai poder atrair as pessoas reais para aquilo que ela deve manifestar, para aquilo que ela deve desenvolver, inclusive a cura interior. Agora, cura interior é inconsciente. Cura interior não fica registrada, não tem estatística, não é evidente, muitas vezes, não? Então não se pode estar avaliando estas coisas. Mas a Figueira não seria um lugar de ficar fazendo avaliação, de coisa alguma, de nada. Ficar fazendo avaliação aqui é uma heresia enorme dentro da Figueira. Então, tudo isso é um caminho para nós. São caminhos paralelos. E que para andarem juntos, não para andarem em desenvolvimento e realmente, precisa que a Casa Luz da Colina desenvolva. E à medida que ela for se desenvolvendo, nós nos mantermos em paralelo. E aqui tem outro ponto. É que em tudo isto, nós precisávamos desenvolver em nós. Alguns já têm isso desenvolvido, mas outros não tanto. Teríamos que desenvolver muito a calma. Porque todas as vezes que nós saímos da calma, a consciência não pode sair dos objetos em que ela está presa. Você precisa estar em calma, que é para a consciência poder ficar maleável, flexível, para a consciência poder ir para onde tem que ir, para a consciência se locomover. Você precisa estar calmo, você precisa estar em calma. E é muito importante, nesses momentos, esta calma, não só porque o mundo está muito agitado, porque as coisas estão muito agitadas e esta calma equilibra. Mas um ambiente de calma e nós em estados de calma vamos possibilitar que a nossa consciência comece a penetrar as coisas que têm que chegar, as coisas que estão para vir, as coisas do futuro, que devem já estar presentes, que estão presentes e que precisam ir tomando corpo na Terra, que precisam ir se instalando na Terra. E se nós não temos um estado de calma instalado, a consciência não toca estas coisas. A consciência só fica tocando o que já faz parte da consciência humana. A consciência não toca aquilo que ainda não é a consciência humana normal. De forma que aqui precisa calma, que precisa realmente ambientes de muita tranquilidade, de muita calma. Então, tanto a Casa Luz da Colina, quanto nós aqui, não é? Teremos que estar atentos a este ponto. Vocês têm alguma pergunta sobre essas coisas?
Sim.
Pois não.
Teu tesouro está onde está teu coração.
Pois é. Teu tesouro está onde está teu coração. Nessa frase, o coração está como consciência, né? Como a sua ideia, como a sua mente, não? Quer dizer, o que você está pensando, o que você está sendo, aquilo é o teu tesouro, né? E o seu coração é aquele, o seu coração está aí. Precisamos aprender a não nos separarmos do coração nesse sentido. Coração físico é o símbolo disso no corpo físico.
É porque o coração ainda é uma coisa tão misteriosa, né?
É muito misterioso, porque você vai nas coisas com a mente, não vai com o coração. As pessoas vão para as coisas com a mente. A mente é super treinada a se intrometer em tudo, inclusive nas coisas que não são do campo dela. Por exemplo, saber o que um outro necessita, isso não é o campo da mente. Nenhuma mente humana sabe o que um outro necessita, ela pensa que sabe. Ela olha para o outro, se projeta no outro, a necessidade oculta dela, ela vê no outro e te diz que o outro precisa disso e daquilo. Saber o que o outro precisa, isto não é o campo da mente, decididamente. Isto é o campo do coração. Agora, a mente, você pergunta, ela responde logo. O coração, você pergunta, e ele pode responder de muitas maneiras. pode responder até lentamente, e a resposta dele pode ser ir te preparando para um dia receber a resposta. O coração é muito sábio. O coração não está nesse tempo do relógio, como a mente. Yeah.
De que forma a mulher poderia, de forma mais prática, se puder esclarecer melhor, desenvolver a intuição agora no momento presente?
Como a mulher pode desenvolver a intuição no momento presente? Então, você, todas as perguntas que você tiver, todas as questões que você tiver, todas as coisas que você tiver para resolver, em vez de você resolver com a sua mente, você pega a sua mente, coloca no seu interior e com a sua mente você faz a pergunta para o seu interior. Use a sua mente para fazer perguntas para o seu interior. Não tem pressa para a mente ficar respondendo. Você use a sua mente para fazer perguntas para o seu ser interno. Assim que você vai ficando intuitiva. Mas enquanto você está usando a mente para tudo e para todos, a intuição está lá guardada.